Luciano. Sim.
O colega da mastologia e os todos presentes, realmente o posicionamento do colega é corretíssimo no sentido de que temos que fazer um planejamento e um programa de poder oferecer à paciente a reconstrução imediata, sem dúvida. Apesar de que nós sabemos, como médicos, de que essa reconstrução imediata, nós não podemos colocá-la dentro de uma posição de que todos os pacientes podem ter esse direito a essa reconstrução imediata, essa indicação médica, sobretudo do ponto de vista oncológico. Nós sabemos que nós temos um número importante de pacientes que são selecionados e contraindicados na reconstrução imediata quando nós temos a situação do ponto de vista oncológico. Inclusive, essa decisão não é da cirurgia plástica, ela é do mastologista junto com a equipe de oncologia. Mas a situação hoje é que, em função de não existir uma política preventiva de que possa se realizar cada dia mais um número de reconstrução imediata, nós temos que entender que esse número de pacientes hoje mastectomizadas são extremamente superiores a esse número. Nós não acreditamos de que o percentual de 50% das mulheres mastectomizadas não desejam reconstrução. Eu, há 20 anos atrás, desenvolvi a minha tese na França, em que lá nós fizemos uma pesquisa em cima da reconstrução mamária e que apenas 7% das mulheres entravam dentro de uma faixa de não realizar a reconstrução mamária. E esses 7% eram contraindicação médica, não há condições de fazer a reconstrução mamária, e o não desejo da paciente realizar a reconstrução mamária. Então, esse índice de 50% da mulher mastectomizada e não desejar a reconstrução de mama, eu acho ele muito alto. Muito alto. Então, a gente vê que nós temos duas vertentes que precisam chegar, não sabemos quando isso vai se chegar a um ponto único, que seria número de pacientes que são reconstruídas do ponto de vista imediato e número de pacientes que são reconstruídas tardiamente e que estão aguardando a mastectomia. Não sabemos em quantos anos nós vamos conseguir chegar num ponto em que nós não teremos mais pacientes para ser reconstruída tardiamente e que, predominantemente, essas pacientes serão reconstruídas imediatas. E essas reconstruções imediatas, nós sabemos que elas só serão possíveis de acordo com a precocidade do diagnóstico do câncer de mama, para que a gente possa fazer cirurgias mais conservadoras, cirurgias menos complexas.
Pois não, passa a palavra agora à senadora Ana Amélia.
Eu sou senadora de um estado que tem o maior índice de câncer de mama do país. Está aqui o doutor Pedrini, que é mastologista, há pouco saiu a doutora Mayra Kalef, e talvez isso tenha levado a ser o Rio Grande do Sul um estado onde as lideranças médicas e as instituições de saúde têm um foco bastante prioritário em relação exatamente a essa altíssima incidência de câncer de mama no estado. Aqui foi visto, não só na primeira fase, mas agora também, muitas das questões que dizem respeito às questões éticas, Conselho Federal de Medicina, e as questões de orçamento e as questões de compatibilizar. Prestei muita atenção e aí alguém mencionou a questão da burocracia nos processos desse direito da 97-97, que é a lei de 99. Então, eu começo a fazer vou fazer poucas perguntas ao doutor José Eduardo Fogolin Passos. Eu queria saber do senhor, uma das coisas que também foi visto no primeiro é uma defasagem enorme do que o SUS paga para essas reposições mamárias. Seja em qualquer situação. E, ao mesmo tempo, agora que aparece o caso do PIP, imediatamente o Ministério toma uma iniciativa de disponibilizar as próteses para todas as mulheres que precisarem serem submetidas. Num primeiro momento foi dito que o SUS pagaria tudo. Agora já eu queria até saber, esclarecer como é que vai ser feito isto, se é o médico que vai recomendar, o Ministério tem uma fila de pacientes que está lá, como isso vai ocorrer em relação a isso. A prevenção, de fato, no caso do câncer, é fundamental. Se agora as mulheres estão precisando recorrer a um mutirão para ter a expectativa de uma reposição mamária, também na prevenção nós falhamos, porque no Rio Grande do Sul, as mamografias e mamógrafos, doutor José Eduardo, eles estão acontecendo mais em função das mobilizações que entidades comunitárias que são de as chamadas vitoriosas, que se envolvem para fazer um trabalho, ou da Liga de Combate ao Câncer, FEMAMA, ou os próprios mastologistas, mas sempre há uma dificuldade de obtenção do equipamento para disponibilizar na rede pública o atendimento dessas mamografias. Então, eu queria saber do senhor como o SUS está trabalhando nessa direção específica. Há previsão de revisão dessas tabelas? A questão da mamografia, da disponibilização deste exame, que é fundamental na prevenção, como isso está sendo procedido? E, nessa questão orçamentária, o que o Ministério disponibilizou para dar esse atendimento emergencial em relação às substituições das próteses PIP e Rofio, como Vossa Excelência mencionou aí, em relação a esses trabalhos? Doutor Vital, doutor Carlos Vital, se viu aqui, e foi o presidente da Anvisa, reclamou da falta de notificação médica para os casos desses vazamentos dessa prótese importada da França e também da Holanda. Qual é o papel do Conselho Federal de Medicina em relação a essa falta de informação que é decorrente de uma, imagino, de uma obrigatoriedade do próprio profissional da saúde, no caso do médico, seja ele mastologista ou seja ele cirurgião plástico. Então, queria saber como tem agido o Conselho Federal nesse processo e se o Conselho Federal apoia esse cadastro que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está promovendo em relação a ter um cadastro de controle, que a Anvisa falou também, os ortopedistas estão fazendo para outros tipos de próteses, no caso de quadril ou de outros membros do corpo humano. Então, são essas as minhas questões. E queria também do doutor, só para terminar, doutor Luciano, esse mutirão de 2012, desse ano, que são 500 restituições ou restauração ou restaurações, se ele disponibiliza apenas de recurso da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou se tem outro órgão, ou se algum órgão público, o senhor falou muito na necessidade dessa parceria, até aquele símbolo que foi usado foi muito ilustrativo, e como vai se proceder no ano de 2012 nesse trabalho.
Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Eu acho que antes de passarmos a palavra aos convidados, senadora, eu passaria a palavra ao doutor Abudib, que está solicitando, e visto que ele participou da mesa anterior e gostaria de se pronunciar a respeito do debate de agora. Na sequência, eu teria alguns questionamentos, até em complementação ao que a Vossa Excelência fez, e aí passaríamos a palavra para os nossos convidados. Doutor Abudib.
Muito obrigado. Então, já abordando uma pergunta da senhora sobre essa informação à Anvisa. Não existe essa orientação, não existe essa orientação da Anvisa de aviso compulsório para os problemas com qualquer área médica. E, como foi dito pelo colega Roberto, é muito difícil não é muito fácil entrar nesse site da Anvisa para fazer informação. Existe de um monte de pré-preenchimentos que, às vezes, você não consegue fazer. Mas acho que é um caminho e nós vamos estreitar esse caminho com a Anvisa para resolver esse problema. Quanto à participação do doutor Pedrini, parece que essa opinião é muito pessoal sua, porque eu recebi um ofício da Sociedade Brasileira de Mastologia, do doutor Roriz, se oferecendo para se engajar nesse mutirão agora de março, mas por questões logísticas não foi possível que isso acontecesse. E pelas suas contas, eu acho que o tamanho do problema não justifica a nossa inação. Se a gente consegue em uma semana resolver 10% dos problemas pelo seu levantamento, se o doutor Fogolin, a partir dessa experiência, dispuser para nós e vocês também, instituições públicas. Nós fazemos um por mês e acabamos com o problema da carência e de atender as 5 mil pacientes que você citou. Então, está feita a nossa oferta. Nós, a parte médica, a Sociedade Brasileira de Osteopática se compromete a ofertar. Acredito que, junto com vocês, isso fica mais fácil ainda. Desde que, junto com essa experiência que vamos ter agora, podemos fazer isso um mutirão mensal e resolver, então, essa carência.
Pela ordem, senador, eu até, já que a pela mudança do regimento, e achei muito prudente ter feito isso, dar a palavra ao doutor Pedrinho, que foi citado, e ao doutor João Horácio. Eu queria sugerir também que, pelo menos por 2 minutos ou 3, a Joana Jecker, que é a presidente do Recomeçar, que desde o início dessa sessão, dissesse algumas coisas sobre as expectativas do movimento em relação a tudo que nós tivemos aqui de manhã de trabalho.
Perfeitamente, essa sensibilidade nós temos que ter, não é, senadora Ana Amélia? Não é apenas nos orientarmos pelo regimento, porque se for assim, não teríamos a possibilidade de ouvir pessoas que vivem o dia a dia esse problema. Quem que a senhora sugere?
A presidente do Recomeçar, que está... É da Associação das Mulheres, mas Joana Jecker.
Joana, pois não. Doutora Joana, eu vou passar a palavra à Vossa Senhoria, mas antes eu gostaria, porque um tema, se é importante, necessário, se vai resolver o problema. Eu tenho certeza absoluta, convicção, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não pretende e nem objetiva resolver o problema num ou em 2 mutirões. Nem nós, as mulheres brasileiras, também não achamos que uma lei vai resolver o problema. Agora, foi necessário a aprovação de uma lei para que a gente colocasse a reconstituição como parte integrante do tratamento da saúde da mama. Porque se hoje nós temos filas enormes, num passado muito recente, a realidade era muito pior ainda. Era muito pior. Não é? Então, foi preciso que aprovássemos, e nós sabemos todas, nós, as mulheres, da opinião do Ministério da Saúde a respeito das leis, senadora Ana Amélia, que tratam ou que obrigam a realização de determinados procedimentos. O Ministério da Saúde não é simpático. Nós temos um outro projeto sendo debatido, acho que o doutor Pedrini esteve conosco recentemente numa audiência pública, que é aquele que determina a utilização da vacina da HPV dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde para crianças de 9 a projeto de lei de minha autoria. Senadora, hoje ministra Delice Salvati, tinha uma também. O primeiro parecer do Ministério da Saúde foi contra, mas hoje nós já estamos amolecendo os corações, porque o que nós queremos é efetivamente que as mulheres tenham acesso a todo tipo de prevenção. E no caso do câncer de colo de útero, que na nossa região, na região amazônica, é maior a incidência do que o câncer de mama, senadora Ana Amélia, é necessária a vacina. Eu estive no interior do interior no último sábado, em uma comunidade que só se chega ou de hidroavião, ou de helicóptero, ou viajando 3 dias de barco. As pessoas, as mulheres, e fui para a inauguração de um posto de saúde, um médico boliviano que atende aquele município, um médico boliviano, com o seu devido conselho, com o seu registro no conselho, devidamente registrado. E a primeira pessoa internada no posto que estava sendo inaugurado era uma senhora vítima de câncer de colo de útero. E depois, na solenidade, muitas meninas. E nós dissemos a elas, nós estamos lutando para que nenhuma de vocês passem por o tratamento, porque nós temos a vacina. Uma vacina que chegava a custar $300 a dose, senadora Ana Amélia, hoje já está em $14. E nós queremos que o Ministério da Saúde insira isso dentro do sistema, mas já está evoluindo. Quem sabe a gente possa iniciar, não atingindo todo o Brasil, mas pelo menos aquela região que mais necessita, pelas dificuldades, pelas distâncias. Não é? Então, eu quero aqui já fazer minhas observações a respeito da atitude que vem adotando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Luciano, doutor Abudib, que considero isso uma atitude extremamente importante e tenho certeza absoluta. Ela serve para chamar a atenção do poder público. e é isso que nós queremos, chamar a atenção do poder público. Eu cheguei a fazer emendas, como muitas deputadas e senadoras fazem emendas para aquisição de mamógrafos. Eu cheguei a fazer emenda destinando recursos para o governo do meu estado para que realizassem mutirão de cirurgia de reconstituição. A fila hoje já diminuiu pela metade, de um ano, um pouco mais de um ano para cá, mas com muita luta. Não é? Então, eu passo a palavra agora à Joana, que representa o movimento.
Obrigada, presidente. Senadora. É um prazer estar aqui. Obrigada, senadora. Nós estamos aqui, primeiramente, para pedir que se faça a aplicação da Lei 9797 de 99. Eu sou mastectomizada, fui mastectomizada aos 30 anos de idade, fiquei por 2 anos e 2 semanas sem uma das minhas mamas. E eu iniciei esse processo para que eu conseguisse ter acesso à reconstrução da mama. E quando eu iniciei esse processo, eu verifiquei que as mulheres estavam abandonadas pelo sistema, que elas precisavam de apoio, de atenção, de carinho e precisavam da cirurgia de reconstrução da mama, que a oferta, pelo menos no DF, antes da gente começar com a nossa batalha, era muito menor. Nos anos atrás, o Agarran, que é o principal hospital que faz reconstrução da mama no DF, fazia cerca de 50, 60 cirurgias de reconstrução da mama no ano inteiro. No mutirão foi contemplado somente em uma semana que foram feitas cirurgias no mutirão, 61 mulheres. Então, a nossa luta, graças a Deus, já surtiu efeito e a gente quer mais. A gente quer que todas as mulheres brasileiras tenham acesso à reconstrução da mama.
Muito obrigada pela sua participação, mas obrigada mesmo. Eu acho que, às vezes, esses depoimentos simples é que são importantes de serem ouvidos, porque poucas palavras falam muito mais do que muitas observações técnicas, né? Então, eu, a partir de agora, passo a palavra aos nossos convidados. Podemos começar com o doutor Passos? Antes do senhor falar, a senadora Ana Amélia falou sobre a mudança nos valores da tabela, não foi, senadora? Eu só gostaria de acrescentar, na lógica dela, e seguindo a pergunta e questionamento da senadora Ana Amélia, que a cirurgia de reconstituição, assim como a mastectomia, elas são classificadas, senadora, no âmbito do Sistema Único de Saúde, como intervenções de média complexidade. Não são intervenções de média complexidade, são intervenções de alta complexidade. Isso não resolveria o problema financeiro e econômico, passaria o quê? De 133 para 300 e poucos reais. Não resolveria. Eu tive a oportunidade de ver uma demonstração, não sei se o doutor Luciano fez aqui, fez a complexidade que é a reconstituição. Então, acho que além da atualização dos valores, senador, eu acho que imediatamente nós poderíamos aprovar, não sei,